A minha convidada para o Mercado do Dia é a Isabela Camargo, zootecnista e analista lá da HN Agro. Seja bem-vinda, Isabela. Obrigado por estar aqui com a gente e nos ajudando a entender principalmente essa dinâmica da precificação, né? Semana só começando. A gente viu uma semana anterior bastante firme, com preços reajustando em praças importantes, São Paulo, inclusive. O que que a gente pode esperar desse início de semana e principalmente do comportamento ao longo aí dos próximos dias? Seja bem-vinda, Isabela.
Eu que agradeço, Alexander. É um prazer falar com você, é um prazer estar aqui com vocês. Desejo muito sucesso aí para esse novo programa e que podem contar com a gente aí quando vocês precisarem, viu?
Muito
É,
obrigado. E
então vamos lá.
a gente conta sim, viu, Isabela?
Então vamos lá, vamos falar um pouquinho do mercado essa semana, como você disse, começando normalmente a segunda-feira. É um pouco mais devagar, o pessoal voltando aí as negociações, mas vamos falar o que a gente espera para essa semana. Então, como na última semana, a expectativa é de que o mercado continue firme ainda essa semana. Do lado da oferta, a gente vê uma redução em relação à oferta de fêmeas, isso que a gente vendo bastante oferta de fêmeas no mês anterior, e isso foi até confirmado pelos dados em relação aos abates. E agora a gente espera uma diminuição, a gente já começa a observar uma diminuição em relação à oferta de fêmeas. Machos já tinha vindo, né, de uma oferta reduzida. Do lado da demanda, o que que a gente espera? A gente está passando por uma semana crítica para consumo no varejo, né? Porque é a última semana do mês, poder de compra do consumidor está bem baixo, mas nessa semana o atacado começa a se movimentar. Nisso, pensando já, né? Então, nos animais que precisam ser abatidos, em repor estoque, para que na semana que o consumidor tenha, receba aí o salário, ele tem estoque. Então a gente vê do lado da oferta o pecuarista ali esperando negociações melhores, conseguindo manter o animal na fazenda. A gente ainda vê condições de pastagens em boas condições, normal para esse período. Do lado da demanda, a gente espera um atacado começando a se movimentar, pensando no início do mês. As escalas de abates não estão longas, elas estão mais curtas do que a gente observava no começo do ano. Então, isso faz com que o frigorífico precise, né, ali acompanhar as escalas. Então, a expectativa é de preços mais firmes aí para essa semana também, como a gente via na semana passada.
Muito bem, você trouxe para a gente pelo menos quatro pontos importantes aí para a gente discutir, Isabela. Redução da oferta de vacas, oferta contida de bois, necessidade dos frigoríficos aí de recompor as escalas e a perspectiva de melhora da demanda no início do mês e por isso os frigoríficos precisam estar prontos aí para atender essa demanda. No quesito redução de vacas, isso é uma tendência? O que que vocês têm observado aí na HN? E a partir de agora a gente pode realmente ver aí uma menor participação, de fêmeas nas escalas de abate?
Isso mesmo. A gente espera que esse ano a gente já observe uma menor participação de fêmeas nos abates, resultado aí dos preços firmes em relação aos animais de reposição, principalmente do bezerro para esse ano. Então, com melhores preços, isso faz com que o criador incentive, né, a produção. Então, mantém aí as fêmeas na fazenda para produzir o bezerro, para ter aí no mercado. Então, a expectativa é de que a gente comece a observar esse cenário durante esse ano. É claro que a gente tem que pensar que é um cenário de longo prazo, isso deve ir acontecendo ao longo do ano e também nos próximos 2 anos aí, pelo menos. Mas a gente viu em fevereiro ainda, Alexander, uma maior participação de fêmeas nos abates, segundo os dados do CIF preliminares, tá? Então, em fevereiro, a gente tem uma participação de 44% de fêmeas, foi uma alta de 2,4 pontos percentuais em relação a março. E a gente vinha observando isso no mercado, falando que tinha uma maior oferta em relação às fêmeas, Isso provavelmente aconteceu devido aos atrasos de chuvas do ano passado, a queimada, né, que a gente observou. Então, a gente teve um atraso aí para essas fêmeas retomarem a engorda. Então, por isso que a gente ainda deve observar esse cenário. Mas para março, esse cenário já deve começar a mudar, e essa deve ser a expectativa ao longo de 2025.
Um dos fatores, né, Isabela, que você bem pontuou aí para restringir a oferta de fêmeas é você segurar essas fêmeas por conta da melhoria do preço dos bezerros, da reposição. Isso já está acontecendo?
Já sim, Alexandre. Quando a gente olha, então, a média de preços de março, né? Então, eu vim falando que o boi está melhor essa semana, mas vamos pensar agora no mês como um todo. Então, a gente tem, em relação ao boi gordo, uma queda de 2,6% em relação a fevereiro. Quando a gente olha o bezerro, na média de março, a gente tem uma alta de 0,5% também quando a gente compara ao mês anterior. E aí, fazendo a relação de troca, então, né, que a gente gosta de fazer aqui na HN Agro, quantas as arrobas de boi gordo para compra de um bezerro? Então, hoje essa relação está em 8,6. Então, são 8,6 arrobas de boi gordo para compra de um bezerro. E esse valor é 3,2% maior do que quando a gente compara a fevereiro. Então, isso quer dizer que são necessárias mais arrobas para a compra de um bezerro, então perdeu aí o poder de compra. Quando a gente pensa no boi magro, né, que é para quem faz a engorda, mais pessoal chama atenção aí, o que que aconteceu? O boi magro, ele também teve queda, assim como o boi gordo, uma queda de 0,8%, então mais firme quando a gente compara o boi gordo em relação a fevereiro, e hoje são necessárias 13,19 arrobas de boi gordo para a compra de um boi magro. Essa relação de troca é 1,8% maior do que o mês passado.
Muito bem. Bom, então temos aí uma análise do que está acontecendo no mercado de fêmeas. Mas em relação à oferta contida de bois, o que, na opinião de vocês, é um preço atrativo aí que de repente possa fazer essa oferta voltar, Isabela? Tem o pecuarista está de olho em algum alvo hoje para voltar às vendas?
O pecuarista acaba sempre olhando o mercado futuro, né? Para fazer essa negociação, e quando o mercado futuro aponta aí para alta, acaba estimulando aí uma espera maior. Então a gente vê o mercado futuro mais animado, assim como o mercado físico, mas a gente precisa lembrar que o futuro é reflexo do físico, né? Então, analisar bem o físico para chegar a essa conclusão. Mas o pecuarista, ele está esperando preços melhores. A gente acredita que deve vir preços melhores aí. E se a gente for pensar, Alexander, também um fator que a gente analisa aqui é a margem de comercialização da indústria. Ela hoje está em torno de 6,8% quando a gente considera boi e boi casado. É claro que a margem da indústria deve considerar outros fatores, né? Mas esse número, ele pode nos ajudar a entender o que pode acontecer com o mercado. Então, mês passado, essa margem estava em 5,9% e agora está em 6,8%. Então, sim, dá aí algumas dicas e algum direcionamento para a gente, para que o mercado, sim, tenha espaço para preços mais firmes aí no curto prazo.
Muito bem. E pelo que vocês têm captado aí, Isabela, hoje tem essa oferta de boi no pasto e a partir do momento que tiver, né, a necessidade aí de soltar esses bois ou de negociar esses bois, vai aparecer uma grande oferta ou não é uma oferta mais limitada, mais comedida, enfim. Por enquanto a gente está vendo que faz parte da estratégia do pecuarista de soltar esses animais aos poucos para não pressionar os preços, mas na hora que a pastagem começar a deteriorar, vem oferta por aí ou vai ser um ano mais tranquilo? Qual que é a percepção de vocês?
A gente acredita, sim, um ano com menor disponibilidade aí de carne no mercado. Como a gente viu, saiu o fechamento de 2024 aí dos dados do IBGE, e a gente viu que 2024 bateu recorde em relação aos abates, tanto de fêmeas como, né, de machos, mas a gente acredita que 2025 será um ano aí com menor disponibilidade de animais para os abates. Você perguntou de baixo, mas a expectativa é de que esse número foque mais em fêmeas, né? Então, a participação de fêmeas começa a diminuir, mas também de machos deve ser menor. Então, uma menor disponibilidade de animais para baixo, menor disponibilidade de carne no mercado, né? E exportação em ótimo ritmo, que é o que a gente vem observando nos primeiros meses aí do ano. Continua alta movimentação, continua em bons números. Então, esse é o cenário que a gente espera aqui na HN Agro para 2025.
Muito bem. Outro item que você trouxe para a nossa discussão, necessidade de compor as escalas dos frigoríficos. Você falou que as escalas encurtaram. Qual que é a média aí das escalas hoje? O que que você, o que vocês veem aí de necessidade dos frigoríficos, Isabela?
A gente vê na verdade, a gente vê assim, Alexandre, alguns frigoríficos um pouco mais alongados, né? E isso é normal. Quando a gente fala em escala, a gente tem que dizer de uma maneira geral, né? Claro que existem as exceções, mas em torno de 7 dias úteis, 8 dias úteis aí é o que a gente observa em relação às escalas, diferente do que a gente observava no começo do ano. No começo do ano a gente via aí escala de 15 dias úteis, 10 dias úteis, então escalas mais alongadas. E esse é um fator que o frigorífico ele, né, vai vendo conforme a demanda interna, conforme a demanda de carne, ele vai se ajustando. E isso é normal acontecer, a gente ter períodos de escalas mais alongadas e períodos que a gente tem aí uma escala mais curta e, né, mais comedida em relação às compras dos frigoríficos.
Mas nesse momento a necessidade é de recomposição das escalas, principalmente para se preparar para a demanda de início de mês. Vamos agora na demanda, que é o quarto ponto que você trouxe para a gente. Boas perspectivas para o mercado interno, e as exportações, será que se consolidam? O pessoal, o MAPA, enfim, o Ministério da Agricultura, o próprio governo, está lá no Japão agora tentando abrir um mercado importante, né, Isabela?
Isso mesmo, o Japão vem sendo um assunto aí no mercado desde o começo do ano. Na verdade, já foi assunto em outros anos e ele sempre volta, e fica a expectativa. Alexander, eu acho que a abertura de mercado é sempre importante, né, para a carne. E assim, as expectativas são muito boas. O Brasil tem total capacidade de atender aí, a diferentes mercados. Mas o que a gente vê em relação à demanda? Então, do lado da demanda externa, né? As exportações, como eu disse, estão em ótimo ritmo aí. A gente tem a preliminar ainda da semana passada, não saiu a de hoje. Hoje, no final da tarde, aí a gente deve ter números. Mas o que a gente viu até a semana passada foi uma alta de 76% na média diária exportada. Então, no começo do mês, a gente observou que já vinha em um bom ritmo, na segunda semana se concretizou, e isso não só para carne bovina, mas também para aves e suínos. Então, o mercado externo continua em um bom ritmo. O mercado interno é um ponto de atenção, né? A gente vê uma economia patinando, a gente vê uma economia com pontos importantes aí a serem estudados e a serem pensados novamente. Mas, assim, a gente espera para esse ano, né? Que só se acontecer alguma coisa muito ruim para a economia, que o mercado interno não vá dar conta e da produção. A gente viu no final do ano passado produção recorde de carne, exportação em ótimo ritmo, abates recordes aí e o mercado subindo. Então passou e foi muito bom, né? Vamos pensar assim. Então a gente espera que esse ano a gente continue nessa posição de boas exportações, a gente vai ter uma diminuição na produção, então isso deve favorecer para preços melhores.
Muito bom. Isabela, obrigado, viu, mais uma vez por estar aqui com a gente, compartilhando as informações que são muito bem apuradas por vocês aí na HN Agro. Lembrando que a HN Agro tem pela frente um grande projeto aí, né, Isabela? O projeto que o Iberville já contou para a gente de estar em várias regiões do país aí, levando informação importante, da pecuária brasileira ou para o pecuarista brasileiro, né?
É isso mesmo, é a comitiva, né? A HN Agro foi lançada. Nós estamos com o projeto a todo vapor e em breve a gente está aí passando por várias regiões, trazendo muita informação de mercado e temos vocês como os nossos parceiros, né? Então, toda a informação nova que sair, a gente traz aqui para o pessoal ficar sabendo tudo que está
E
acontecendo.
a gente está de olho aí nas informações da comitiva, porque, afinal de contas, são informações preciosas para o pecuarista também, principalmente para aqueles que precisam de informações para tomada de decisão. É um ano, a gente sabe, de atenção e principalmente de fazer a coisa certa para garantir a boa rentabilidade no final das contas, né?
É isso mesmo, a gente vai levar informação de mercado, então a nossa expectativa, assim, o que vamos fazer com a comitiva é juntar todas as informações que a gente traz para o pecuarista, para que ele tenha a tomada de decisão da melhor forma, que ajude em bons resultados, né? Então, essa é a nossa missão aí, trazer informação de qualidade, trazer informação necessária para que o pecuarista consiga tomar a melhor decisão aí nos negócios.
Isso aí. Isabela, obrigado mais uma vez pela participação. Volte sempre.
Obrigada a vocês, um abraço a todos.
Até a próxima.